Por dentro da Amazônia, com o vice-presidente Hamilton Mourão.
Olá, queridos ouvintes. Está no ar o programa Por Dentro da Amazônia, com o vice-presidente da República e presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, Hamilton Mourão, e os seus convidados. O jornalista Silas Assis Júnior, presidente do Grupo Gazeta de Comunicação do Amapá, e o jornalista Nonato Dourado, apresentador da RBA, Rede Brasil Amazônia Comunicação, em Marabá, e da Rádio Clube do Pará. Eu sou Elane Cajazeira e convido você para acompanhar esse bate-papo com o vice-presidente.
Minhas amigas e amigos da Amazônia, mais uma vez, com muita alegria, e retorno nessa segunda-feira para essa conversa que já se tornou peculiar, algo que eu faço com extrema satisfação, para poder divulgar as ações do governo do presidente Bolsonaro aí na Amazônia. Conforme a Elane já comentou, hoje eu tenho a satisfação de ter com a gente dois comunicadores de grupos que têm a tarefa de levar notícias aí para a nossa região. Eu falo do Nonato Dourado, da Rede Brasil Amazônia Comunicação e da Rádio Clube FM do Pará, e do Silas Júnior, presidente do Grupo Gazeta de Comunicação do Amapá. Nonato e Silas, muito bem-vindos ao nosso programa.
Muito obrigado, presidente Mourão, aqui do Amapá, Silas Júnior falando. É uma honra muito grande participar desse programa, que é bem esclarecedor sobre a Amazônia. Agora a pergunta, presidente, é: considerando o recente compromisso do Brasil em zerar o desmatamento ilegal até 2030, quais são as ações visadas para se alcançar o objetivo? Medidas esclarecedoras desta visão global, distorcida, também faz parte? Segunda, a proposta para a diminuição dos gases de efeito estufa até 2050, mas o Brasil não é o maior poluente. Por esse motivo, perguntamos: há metas equivalentes para que os maiores poluidores, como a China, os Estados Unidos e a Rússia, reduzam as suas emissões de gases poluentes e, quiçá, também suas perigosas usinas e ogivas nucleares? Ou se o foco global é sobre o Brasil por cobiça sobre a nossa Amazônia, integrante do berço esplêndido do qual fala o nosso hino?
Obrigado aí, Silas, pelas duas perguntas, extremamente abrangentes sobre os problemas principais que nós estamos enfrentando aí na Amazônia. O que eu quero deixar claro é que, desde a criação do Conselho, nós temos priorizado o combate aos crimes ambientais e fundiários, é uma das ações estratégicas prioritárias, porque entendemos que o êxito das políticas públicas que darão impulso ao desenvolvimento da Amazônia estão diretamente associados à redução desses ilícitos na floresta. Além das operações de fiscalização e repressão, como a Operação Verde Brasil 2, que se encerrou no final do mês de abril, outras operações estão em andamento nas áreas mais críticas do desmatamento, ou seja, em 11 municípios que nós selecionamos, 7 deles localizados no Pará, 2 no Amazonas, 1 em Rondônia e o outro no Mato Grosso. É o nosso Plano Amazônia 2021-2022. Então, nesse exato momento, inclusive, nessa semana, o nosso ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, com equipes aí do IBAMA e do ICMBio, vem atuando diretamente nessas áreas. Mas não é só a repressão que vai levar à queda das ilegalidades. Nós precisamos fortalecer os órgãos de fiscalização, aumentar a integração dos sistemas de monitoramento existentes, realizar o ordenamento territorial e a regularização fundiária, que nós temos aí na nossa Amazônia cerca de 1 milhão de produtores rurais e a maioria deles, imensa maioria, sem o título de terra. E valorizar a manutenção da floresta em pé, dando valor a isso, implementando projetos que utilizem a biodiversidade, a riqueza da floresta, transformando isso naquilo que hoje é conhecido como a bioeconomia. Também desenvolver uma cultura de operações entre as diferentes agências para que elas aprendam a atuar em conjunto e não atuem separadamente. E implementar um subsistema de inteligência ambiental dentro do Sistema Brasileiro de Inteligência. Em relação à tua segunda pergunta, sobre a questão dos gases de efeito estufa e o problema dos maiores poluidores. Essa é uma discussão que está sendo travada aí no âmbito do Acordo de Paris e que agora na próxima COP, na próxima reunião, vai ser realizada em novembro na Escócia, em Glasgow. O grande ponto a ser discutido é o problema do artigo 6º do Acordo de Paris, que trata exatamente da compensação a ser efetuada pelos aqueles países que são os maiores poluidores em relação àqueles que preservam a sua natureza, como é o caso do Brasil, e, consequentemente, tem uma atividade menos poluidora, a nossa matriz energética não queima petróleo e carvão, ou seja, nós temos créditos a receber. Essa é uma negociação que não é simples, que vem sendo conduzida já há algum tempo, sob a égide tanto do Ministério das Relações Exteriores, como do Ministério do Meio Ambiente e do próprio Ministério da Agricultura. E nós temos que buscar chegar a um denominador comum, com um preço para a tonelada métrica de carbono, de modo que os países que emitem mais, eles compensem aqueles que emitem menos. Então essa discussão é o ponto focal aí da COP26 a ser realizada agora no mês de novembro, lá em Glasgow, lá na Escócia. Então, Silas, muito obrigado aí pelas perguntas, um grande fraterno abraço aí para a nossa gente do Amapá.
Muito obrigado, presidente, pelas suas esclarecedoras respostas. E o Amapá aqui é um estado acolhedor, presidente. Estamos à sua disposição aqui.
Obrigado, Silas. Bom, agora vou conversar um pouco com o nosso amigo Nonato Dourado, lá do Pará, e saber como anda o verão amazônico na região.
Senhor presidente, é um prazer estar participando hoje desse programa tão importante para a nossa região amazônica. Nós que temos a missão de divulgar esse programa aqui na Rádio Clube de Marabá. Eu tenho duas perguntas a fazer ao presidente do Conselho Nacional da Amazônia. A primeira, nós estamos, como o senhor disse aqui, iniciando o nosso verão amazônico na região norte. E isso propicia para que os produtores comecem a trabalhar a terra através do desmatamento. O que o governo federal está fazendo para evitar esse desmatamento, que consequentemente traz as queimadas? Elas são prejudiciais ao meio ambiente e principalmente à saúde humana, justamente aquelas pessoas que têm problemas respiratórios. E o que o governo está fomentando ao produtor rural para que ele saia desse método antigo das queimadas e trabalhe a terra com outras técnicas? A outra pergunta que eu tenho a fazer ao senhor e a informar, a região sudeste do estado do Pará, onde hoje está a cidade de Marabá, ela está com a produção de grãos e soja, de milho, já em escala avançada. Mas ela esbarra justamente no escoamento dessa produção por conta da navegabilidade. Nós temos um projeto orçado em mais de R$500 milhões para o derrocamento do Pedral do Lourenço, que está no Rio Tocantins. E o senhor tem falado nos três pilares aí do governo do Jair Bolsonaro, que é proteger, preservar e desenvolver. E com esse projeto, como é que o senhor vai conciliar aí esse desenvolvimento que trará impactos grandiosos ao meio ambiente?
Bom, Nonato, obrigado aí. Duas perguntas bem abrangentes, né? Conforme eu tinha já comentado ali com o Silas, né, nessa questão de desmatamento e queimada, não é só a repressão pura e simples, né, ou seja, a ação dos órgãos de fiscalização que vai impedir que isso ocorra. Então, no caso dos nossos produtores rurais, que agora começam a trabalhar a terra, é muito importante duas ações que o governo vem procurando. Uma é a questão da regularização fundiária, né, que conforme eu comentei, os nossos produtores, em sua maioria, não têm o título da terra. Ao não ter o título da terra, eles não têm acesso a financiamento e não têm acesso, né, à assistência técnica rural. Consequentemente, terminam por explorar a terra de uma forma, não vou chegar a dizer que seja predatória, mas não é da forma mais conveniente para que isso ocorra. Então nós temos que fazer avançar. Eu agora, no próximo dia 20, né, na próxima quinta-feira, eu tenho uma reunião com a ministra Tereza Cristina e mais os representantes dos três principais bancos privados do Brasil, exatamente para a gente conseguir avançar nessa questão da regularização fundiária, que envolve recursos para que os proprietários recebam esse seu título de terra. E, ao mesmo tempo, né, trabalhar junto com a Embrapa para que os proprietários tenham essa assistência técnica rural, deixem de queimar o campo, utilizem as técnicas mais avançadas que o Brasil dispõe. O Brasil é o país que avançou em termos da agricultura tropical e, consequentemente, não é, tem um projeto, um processo de exploração da terra sem que ela seja exaurida. Então, essa é o que nós viemos procurando fazer. Eu estou esperando muita coisa aí dessa reunião de quinta-feira, agora do dia 20, para que nós avancemos nesse projeto. Em relação ao Pedral do Lourenço, que é um problema antigo aí do Rio Tocantins, eu sempre falo que as grandes vias de acesso, as grandes vias de deslocamento na Amazônia são os nossos rios, e nós temos que ter essas vias hidroviárias liberadas, funcionando perfeitamente, balizadas, porque isso permite o escoamento da nossa produção, o ir e vir das pessoas em segurança. Então, é um projeto importante, pois as obras de drenagem e derrocamento do Rio Tocantins vão permitir uma maior navegabilidade, favorecendo o tráfego de embarcações. Então, o DENIT está prevendo essa dragagem no trecho a jusante de Tucuruí de Marabá, principalmente a ser executada após a conclusão do derrocamento. E essas obras, elas vão possibilitar o escoamento da produção rural e atrair investimentos que terão grandes reflexos na melhoria socioeconômica da população aí do sudeste do Pará, na infraestrutura de transporte, energia e telecomunicações, exploração da bioeconomia da região e, finalmente, aquilo que eu considero fundamental, uma vez que nós estamos no século XXI, a implantação de um modelo de desenvolvimento 4.0 para a Amazônia, ou seja, uma Amazônia digital. E também destaco a importância da educação ambiental, que deverá despertar na população a consciência sobre o papel de cada um na preservação e proteção do nosso meio ambiente. Ficando claro, que nós temos que manter, a nossa terra da mesma forma que a encontramos, para que possamos passá-la para os nossos filhos e netos em boas condições. Eu queria agradecer essa participação em nosso programa do Nonato Dourado, da Rádio Clube FM aí de Marabá, do Pará, ao Sila Júnior, do Grupo Gazeta do Amapá. E agradeço também pelo interesse em informar aos seus ouvintes e assinantes sobre as ações que estão sendo desenvolvidas pelo governo do presidente Bolsonaro por meio do Conselho Nacional da Amazônia Legal, destinadas essas ações a proteger, preservar e desenvolver a Amazônia. Porque desenvolver a Amazônia é desenvolver o Brasil. Estaremos sempre à disposição desses amigos. Meu grande abraço aos dois comunicadores que têm esse papel importantíssimo de informar a população aí dos nossos estados do Pará e do Amapá e, obviamente, dos estados vizinhos, porque a comunicação chega mais longe. Finalmente, meus caros ouvintes, eu agradeço a atenção e, como sempre faço, lembro a todos, temos que manter os cuidados preventivos contra a Covid-19 enquanto a gente não tiver conseguido se vacinar a toda a nossa população. Por isso, mantenham o distanciamento, evitem aglomeração com pessoas desconhecidas, façam a higienização das mãos, seja com água e sabão, seja com álcool gel, porque assim estaremos preservando as nossas vidas, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos. Logo, logo, todos estaremos vacinados e poderemos retornar ao modo de vida normal que conhecíamos. Mas até lá, vamos nos prevenir. Saúde e força para todos, uma boa semana de trabalho e um grande fraterno abraço e até a próxima segunda-feira.
Vice-presidente, também desejo ao senhor e aos nossos convidados, Silas Júnior e Nonato Dourado, uma ótima semana. E convido você que está sempre nos acompanhando a acessar e compartilhar este programa que já está disponível no canal do YouTube General Hamilton Mourão. Meu grande abraço.
Por Dentro da Amazônia, um programa do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Proteger e preservar a Amazônia é desenvolver o Brasil.